Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil, boa noite Mariana, boa noite Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA presente no Rio Doce começou com três frentes simultâneas, né? De monitoramento da qualidade da água em 32 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. A operação começou com 173 pontos de monitoramento ao longo da bacia do Rio Doce. É importante dizer que a primeira frente foi no município de Mariana e no Vale do Aço. A segunda percorreu cidades do médio Rio Doce e da divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, incluindo o governador Valadares, conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. E a terceira e última frente foi nos municípios capixabas, lá no Espírito Santo, com coletas em Aracruz, Linhares, Colatina, São Mateus, Conceição da Barra e Marilândia. A FUNASA disponibilizou a nossa equipe, né, três unidades móveis, junto com as equipes, para coleta da qualidade, né, identificar a qualidade da água, além de carros, apoio de equipes técnicas especializadas. Os laboratórios móveis permitiram a realização de análises físicas e químicas e microbiológicas, né? Isso foi importante, porque a partir daí nós podemos identificar a real qualidade, né, e necessidade de futuras ações que a gente precisa fazer a partir dessas análises.
Presidente, quando é que os resultados desse monitoramento serão divulgados, especialmente para as comunidades atingidas pela contaminação lá de 2015?
As análises já estão em fase final de análise, né? Devemos entregar nos próximos dias. Mais tardar, a próxima semana, nós já estaremos com todos esses dados monitorados para que a gente possa apresentar para toda a sociedade.
E esse monitoramento, ele vai ser permanente, presidente? Como é que vai ser a periodicidade desse acompanhamento?
Vai ser permanente. Nós já temos um acordo de cooperação técnica assinado com a AGESUS, que é a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, e ele vai permitir que o governo, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, através de seus técnicos, possa fazer esse monitoramento de forma permanente.
E existe um outro trabalho desempenhado também pela FUNASA em relação à segurança hídrica, que é o programa Cisternas. Como é que ele atua para garantir água para as famílias de regiões secas ou semiáridas?
A iniciativa permite acesso regular à água potável para consumo humano por meio da captação e armazenamento da água da chuva. É importante que as populações do semiárido que estão nos escutando já sabem como funciona. Então, na realidade, nós, na prática, o programa ele funciona como uma instalação de reservatórios, né? Os reservatórios têm capacidade de 16 mil litros conectados aos telhados das residências, né? Então, nos períodos das chuvas, a água é captada, filtrada e armazenada para ser utilizada nos meses de estiagem.
O presidente, quantas famílias já são atendidas pelo programa atualmente? Há previsão dele ser ampliado?
Olha, nós estamos atendendo agora 20.976 famílias, quase 21 mil famílias. E a ideia é que a gente faça essa ampliação ainda, tá certo? Os estados beneficiados nessa primeira etapa são Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Os investimentos chegam a 250 milhões de reais.
E quais são os critérios de seleção das famílias atendidas pelo programa de cisternas?
Olha, boa pergunta, Luciano. Olha, o edital estabelece alguns critérios obrigatórios para participação. Por exemplo, as famílias precisam viver em comunidades rurais do semiárido, não ter acesso regular à água potável por rede de abastecimento e não ter sido atendido por programas de cisternas. Além, é claro, das residências ter as condições mínimas para instalação do equipamento. Telhado adequado, a captação da água e da chuva, é importante que se tenha espaço suficiente no meio do terreno, né, para poder ter essas condições técnicas necessárias. Outro dado importante é que os critérios são situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único, as famílias chefiadas por mulheres têm prioridades, a presença de pessoas com deficiência também. Se é um deficiente na família, um deficiente físico, no núcleo familiar, tem prioridade também. E, obviamente, e um dado muito importante, que está se dando como prioridade também as populações de comunidades quilombolas.
Agora, presidente, as famílias que tiverem interesse em receber esses equipamentos, elas devem fazer o quê? Procurar a prefeitura, a FUNASA diretamente, preencher um cadastro? Como é que funciona?
Olha, essas 20 mil... 976 cisternas já foram feitas a partir de um critério já estabelecido pela FUNASA. A prefeitura fez o levantamento inicial e encaminhou a superintendência, né, da FUNASA, e as pessoas agora devem procurar a prefeitura para poder saber quais os locais. A prefeitura previamente já tem todas as comunidades que vão ser beneficiada. E nós da FUNASA também, nós vamos divulgar todas as comunidades que foram pré-selecionadas pelas prefeituras.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Lenildo Moraes. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, obrigado, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.